ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Paula Bittar.
Você que está aí no Feijoada Completa ouvindo o nosso som do Gilberto Gil. Gilberto Gil com o seu Ilê Aiê. Olha, desde o ano passado, né, o Gilberto Gil está fazendo um show aí, uma turnê, recordando os 40 anos da gravação de Re Favela. E é exatamente esse o nosso destaque musical hoje aqui no nosso Feijoada Completa. Re Favela, o álbum lançado em 1977 pelo Gilberto Gil. E essa canção, né, é uma das mais bacanas desse disco, realmente. Aliás, representando muito bem essa música negra brasileira de primeira qualidade. Paula Bittar, muito boa tarde para você.
Boa tarde a você, Edson. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente. Sou fã do Gil. Como não ser fã do Gil?
Como não ser fã do Gil, né?
Este homem maravilhoso, este compositor maravilhoso, cantor maravilhoso. E, mais uma vez, uma excelente escolha aqui para o nosso Feijoada, né?
Pois é. A gente sempre trazendo aí grandes nomes da música brasileira, de vez em quando também da internacional, né? Mas fazendo esse trabalho bom aí de falar um pouco de música boa. E, realmente, Ilaê, esse disco Re Favela, você vai ver aqui, quem não conhece, e muitas músicas vocês vão lembrar, muitas vezes a gente não sabe que é do disco Re Favela, né? Às vezes você ouve assim no rádio e tal, mas quando a gente passa a ouvir o disco inteiro, a gente fala assim, nossa, mas essa música também, né? Aí você acaba chegando à conclusão de que o disco tem grandes pérolas, e é realmente, Re Favela é um discaço, como diz o povo lá em Minas Gerais, discaço, é um disco bom toda a vida.
Somos crioulo doido, somos bem legal, temos cabelo duro, somos black.
Bem, nós vamos falar hoje sobre planos de saúde, né? O nosso primeiro tema do programa será sobre planos de saúde, a questão aí do aumento dos planos de saúde. Foi debate na Câmara, dois debates importantes na Câmara essa semana, né? Um debate sobre os direitos dos pacientes, né? Que é um debate muito interessante, que foi proposto pelo deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, e um outro debate também sobre a questão aí dos aumentos dos planos de saúde, que tem acontecido acima da inflação, e mais uma vez os planos de saúde, as operadoras estão reivindicando um aumento acima da inflação de novo. Se você pegar o histórico aí, vai ver que nos últimos anos os planos têm aumentado acima da inflação, e mais uma vez as operadoras pretendem, né, reivindicando esse reajuste. Bom, nós vamos começar a conversar sobre esse assunto aqui no programa de hoje e vamos saber como, né, que o consumidor, que o sofrimento, enfim, do consumidor em relação a essa questão, que realmente não é uma questão muito fácil. Mas tem outros temas importantes em destaque no nosso Feijoada Completa desta sexta-feira, hoje, nesse 11 de maio de 2018, e Paula Bittar, que vai trazer agora pra gente quais são os principais destaques do Feijoada de hoje.
Você já ouviu falar nas doulas? A palavra doula vem do grego mulher que serve. Elas dão suporte físico e emocional a outras mulheres antes, durante e após o parto. No Feijoada Completa de hoje, nós vamos falar sobre a regulamentação dessa profissão. Dólar atingindo picos de cotação um atrás do outro. O que explica essa alta da moeda norte-americana frente ao real? Quem explica é Beto Veiga no quadro Bolso do Cidadão. Para quem está buscando dicas de leitura, o livro The Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, do escritor Colson Whitehead, é o tema do colunista Beto Seabra no quadro Casa das Palavras. Um bar onde são harmonizados queijos e cervejas. Isso mesmo, no Brasil de ponta a ponta vamos conhecer essa novidade que está chamando a atenção dos brasilienses. No nosso caldo cultural, o Festival Bananadas, que toma conta da capital goiana este fim de semana. Gilberto Gil é uma das atrações no seu show comemorativo dos 40 anos de lançamento do álbum Re Favela. E o nosso tempero musical de hoje pega carona no festival para trazer o swing, o batuque e a beleza da música negra brasileira. É o histórico álbum Refavela, lançado por Gilberto Gil em 1977.
Coisa muito bacana na riqueza musical do Gilberto Gil, nesse som dele, é justamente essa capacidade de trazer pra gente muito dos sons africanos, né? E é incrível realmente como ele tem essa capacidade, e nesse disco particularmente, o Gilberto Gil traz muito das suas influências, das suas leituras africanas, né? Tanto na questão do rítmica, como na questão religiosa, como na questão, enfim, do swing, do jeito também de cantar. Muita coisa bacana aí nesse álbum Refavela, né? E realmente essa música é uma música muito bacana. Então é muito bom a gente estar aí podendo, digamos, né, trazer esse som para você. Essa música que se chama Balafon, né? E balafon é um instrumento. E, enfim, ele traz aí um pouco da calimba, um pouco do som, né, das marimbas, de vários instrumentos africanos. Então é muito bacana a gente escutar esse som do Gilberto Gil, que é um som vem do Refavela.
Bagé, iré, xiré, balafonjá, orinha, xé. Isso que toca, isso que toca, chama-se balafon.
Bacana demais, né? Bacana demais. Grande Gilberto Gil. Bom, vamos falar dos planos de saúde. A gente estava falando aqui, né, na abertura do programa, sobre a questão da dificuldade aí com relação aos aumentos dos planos de saúde que tem sido acima da inflação constantemente, e agora mais uma vez as operadoras reivindicam isso. Bom, o debate foi feito aqui na Câmara essa semana, e sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a Marilena Lazzarini, ela que é diretora do Conselho Diretor do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. Marilena, uma boa tarde para você, prazer em tê-la aqui no nosso programa, como vai?
Boa tarde, Edson. O prazer é todo meu.
Boa tarde, Marilena.
Estou às suas ordens. Boa tarde.
Pois é, Marilena, a questão dos planos de saúde, os reajustes, quer dizer, toda essa luta aí do consumidor brasileiro, a gente tem notado aí que nos últimos anos os planos têm subido acima da inflação. Se a gente pegar um histórico aí de 2013 para cá, os reajustes têm sido sempre acima da inflação. E agora que a inflação está aí na casa dos 2,5% ao ano, nos últimos 12 meses com 2,68%, os planos mais uma vez reivindicando esse reajuste. Havia mesmo uma defasagem tão grande assim nos custos e nos preços dos planos de saúde que justificasse todos esses reajustes, Marilena?
Olha, Edson, na verdade essa pergunta, a única instituição que pode responder isso é a ANS, a agência reguladora desse setor, porque essa informação não é uma informação transparente, aberta ao público, infelizmente, né? Quer dizer, o que nós temos, o fato novo, é um relatório que foi divulgado recentemente, e tem um acordo do plenário do Tribunal de Contas da União. E esse relatório desvendou, de alguma forma, né, preocupações que nós tínhamos e que as pessoas vêm todos os anos sofrendo com esses reajustes abusivos. Né? Esse relatório mostrou que a agência reguladora, a ANS, ela tem assim, uma atuação muito precária em relação à forma como ela cuida dessa questão tão importante para a nossa população. No caso dos planos coletivos, que não são controlados, os reajustes dos planos coletivos não são controlados pela ANS.
Sim.
Ela monitora, né? Mas em relação a isso, o que o relatório do TCU apurou é que ela apura isso, ela acompanha isso, monitora isso de uma forma negligente.
Entendi.
Então, existem aumentos abusivos. Nós encontramos nas pesquisas do IDEC aumentos de mais de 200% até. Sabe, são situações aflitivas e isso não é controlado pela agência, que nada é feito. E no caso dos planos individuais, né, o cálculo do reajuste dos planos individuais é feito a partir das informações que são levadas à ANS pelas empresas sobre os valores dos reajustes dos planos coletivos. Quer dizer, a partir dessa base, informações para mais de 30 vidas, não são todos os planos, mas com mais de 30 vidas, a INSS aplica um índice ponderado e calcula o reajuste do plano individual, que é o que ela todo ano divulga, e a gente sempre fica com o coração na mão, né? Quanto vai ser esse ano?
Com certeza, a gente fica com o coração na mão e a gente consumidor, fica também sem saber o que fazer, porque é uma situação em que com saúde a gente não pode brincar. Então a gente acaba, a gente fica vendido, né? A gente não vai pagar. Agora, se a gente pega de 2013 para cá, é acima da inflação e não é pouca coisa acima da inflação.
Não é,
né,
pouca,
por exemplo,
coisa, é.
Como consumidor, que atitude que a gente pode tomar? Porque simplesmente sair do plano...
O que as pessoas fazem... Desculpa.
Imagina,
mas,
vai...
Elas, normalmente, o único caminho que sobra para o consumidor numa situação como essa, ainda mais, por exemplo, quando a pessoa faz 60 anos de idade, e aí ela ganha um presente que é um aumento absurdo, né? Quer dizer, eu tenho os reajustes por faixa etária. Então, as pessoas recorrem ao judiciário, né? Então, esse tem sido o percurso, que é um percurso difícil, né? Não é simples entrar com uma ação na justiça, mas tem sido o único caminho para o consumidor lesado pelos reajustes abusivos. Agora, a questão é que esse relatório, só complementando o que eu vinha dizendo antes, ele mostrou que, além dessa forma negligente da agência reguladora, ela também ela deve estar incorrendo num erro. Por quê? Porque os preços dos planos coletivos, quando são reajustados todos os anos, as empresas já levam em consideração o aumento de custos. E sempre aquela variação dos custos médicos hospitalares, a grande vilã, alegada, né, a culpada pelo aumento. E sempre, todo ano, a ANS, naquele rol de procedimentos que são incluídos, né, na cobertura dos planos, muitas vezes nós temos a inclusão de novos procedimentos. E esse sempre também é um motivo para haver esse aumento nos custos alegado pelas empresas. E é verdade, pode ser que em algumas situações realmente o custo aumente, mas a gente nunca sabe, essa informação não é transparente, a gente não tem como tomar conhecimento disso. O fato é...
Em que medida, quer dizer, a gente não consegue saber em que medida que de fato, quanto é de fato esse aumento dos custos, né? Ou seja, quantas empresas precisam repassar para os hospitais, para os laboratórios.
Exatamente.
E essa informação não é transparente para nós consumidores.
Não,
né?
É transparente para nós, nem para as empresas que contratam os planos coletivos, enfim. Mas o que acontece? Então, o plano coletivo já incorporou aquele aumento de custo por esse motivo, de novos procedimentos, etc. E o que acontece é que a ANS calcula a média para os planos individuais com base nos reajustes desses planos coletivos, e aí ela, a partir de 2009, passou a incorporar novamente esse impacto do aumento de custos dos novos procedimentos. Quer dizer, o que o TCU detectou é que esse efeito dos novos procedimentos nos preços, para o caso dos planos individuais, está sendo computado duplamente, em duplicidade. Então, aí por isso, se você vê a curva de aumento dos preços, né, e dos reajustes, comparando com a inflação, a gente vê que a partir de 2009 há um distanciamento, né? Os reajustes são cada vez maiores em relação à inflação.
Então, mesmo quando nós tivemos a inflação aí mais alta, que foi, por exemplo, 2015, que tivemos na casa dos 10 e pouco, nós tivemos um reajuste aí de 13, quase 14% nos planos de saúde.
Exatamente. E o que se ouvia, né, pela imprensa, é que esse ano também seria um reajuste desse patamar, de dois dígitos, né?
Com a inflação pouco mais de 2,5, né?
Exatamente.
Aí que seria realmente...
Querem aumentar para
13,5. Quer dizer, seria um ganho, um aumento real, descontado em inflação, de 11%.
É, e a gente não pode saber exatamente quanto seria, porque como esses custos, né, a gente diz que é uma caixa preta, né, eles não, a gente não tem acesso a essa informação, a informação da metodologia. Hoje, nós podemos ter isso, essas informações que eu estou passando para vocês, elas constam do relatório do Tribunal de Contas, porque até então nós não sabíamos disso.
Agora, na sua avaliação, Marilena, seria o caso, então, da gente mexer aqui pelo Congresso mesmo, mexer na legislação para, de repente, tentar garantir mais transparência nessas informações ou, de repente, até brecar um pouco esse aumento dos planos?
Eu acredito que o Congresso tem um papel importante. O IDEC fez uma ação civil pública. Nós entramos na justiça para tentar impedir o aumento deste ano, tá? Essa é um, enfim, com a de posse desse relatório do TCU. Eu acho que o Congresso tem um papel importante. Eu sei que tem uma lei aí, que é uma lei que trata das agências reguladoras.
Exatamente, tem um projeto em debate sobre isso aqui.
Exatamente. Eu acho que o Senado tem um papel muito importante nas sabatinas dos diretores indicados para as agências, porque normalmente existe aquilo que nós chamamos de porta giratória, né? Pessoas que saem do mercado, vão atuar na agência e acabam, obviamente, atuando de forma viesada, favoravelmente às empresas. Então, eu acho que existem vários elementos aí que precisam ser tratados pelo Ministério da Saúde, pelo Congresso, enfim, para melhorar essa regulação, para que efetivamente a agência reguladora exista para trazer o equilíbrio, para, enfim, eliminar falhas que existam nesse mercado, e as falhas são muitas, né? Uhum. E para equilibrar a realidade para o consumidor e não atuar sempre a favor das empresas, porque essa é a impressão que nós temos, ainda mais porque não há transparência. Acho que o Congresso, se aprovar uma legislação que obrigue as agências reguladoras a atuarem de forma transparente, né, de uma forma que a população consiga participar e ter acesso às informações, isso tudo vai melhorar bastante.
Inclusive não só na parte de saúde suplementar, mas como em outras áreas também. Agora, Marina, no que diz respeito à saúde suplementar especificamente, a legislação que a gente tem hoje, no seu entendimento, ela precisa... cumprimento, ela tem que ser cumprida ou, na sua avaliação, ela precisa ser aprimorada? Como é que você vê a questão da legislação sobre planos de saúde hoje?
Olha, eu acho que a legislação, ela já foi, comparando a legislação aprovada em 1998 com o que nós temos hoje, ela veio sendo, ao longo desse período, desde que a agência reguladora foi, enfim, instituída, ela veio sendo, vamos dizer assim, flexibilizada contra o consumidor, né? Quem tem atuado para trazer algum equilíbrio nesse mercado é o Poder Judiciário, são a Justiça que tem decidido em muitas situações favoravelmente ao consumidor por causa do Código de Defesa do Consumidor. Mas, quer dizer, essa é uma situação muito ruim, né? Uhum. A gente ser obrigado a procurar o judiciário porque não tem outro caminho. Uhum. Então, eu acho que o que a lei precisa é ser cumprida. E nós precisamos ter uma boa regulação. Uhum. E não uma regulação que vá flexibilizando para facilitar o lado das empresas. Ela tem que ser uma regulação justa.
Mas na sua avaliação, no momento, o que um consumidor, como você colocou mais cedo, acima de 60 anos, que já está pagando um absurdo, vai chegar ali com essa possibilidade de um aumento aí em 14%, quase 13,5%, o que ele deve fazer é procurar justiça mesmo, não tem outro caminho.
Ele não tem outro caminho, lamentavelmente não tem. E eu acho que uma questão importante para a legislação era fazer com que a ANS também passe a controlar, mas não como ela controla os reajustes dos individuais, né? Uhum. Controlar mesmo, de uma maneira efetiva, o reajuste dos planos coletivos. Porque é um absurdo, né, o que é praticado nesse mercado dos planos coletivos. E hoje, praticamente, não há mais a oferta de planos de saúde individuais. Todo mundo acaba sendo jogado. Quem compra um plano de saúde hoje, dificilmente consegue comprar um plano individual, que tem o reajuste controlado e onde não há possibilidade de rescisão contratual. As pessoas hoje são praticamente forçadas a comprar planos coletivos. Às vezes é um CNPJ aí de qualquer grupo, o CNPJ que é criado e junta 5 pessoas e vão comprar um plano coletivo. Isso, quer dizer, é uma insanidade. Nós não podemos ter uma regulação que admita situações como essa. Eu acho que a gente tem que... Podemos incluir aspectos importantes na lei, mas nós precisamos ter um regulador que atue com efetividade.
Uhum. É um caso realmente que precisa ser solucionado. Agora, que expectativa que você tem dessa ação civil pública que vocês entraram? Como é que o Poder Judiciário tem se manifestado a respeito dessas questões, Marilena?
Olha, é uma ação diferente essa, porque é uma ação civil pública que vale para todas as pessoas que têm planos individuais. E ela está, enfim, ela está lastreada nesse relatório do Tribunal de Contas da União. Quer dizer, nós estamos pedindo que neste ano a ANS não autorize um reajuste, né, como ela ia fazer, até que essa questão da metodologia adotada pela agência seja saneada, que seja resolvida essa questão da metodologia, e ela demonstre isso ao Poder Judiciário. E que, no máximo, ela autorize o reajuste correspondente à inflação apurada no período. Não mais que isso.
Uhum.
Quer dizer, nós entramos com essa ação, quando nós lemos o relatório do TCU, era o único caminho possível. Porque o TCU, no papel dele, e foi um trabalho muito bem feito, ele já fez várias determinações à agência. Né, deu um prazo de 180 dias para ela corrigir vários desses problemas, fez recomendações, mas enfim, quem pode impedir que esse evento danoso a mais de 9 milhões de brasileiros ocorra agora é o Poder Judiciário, é o único caminho que nós tínhamos. Então nós temos a expectativa de que o Poder Judiciário reconheça, né, essa questão e decida favoravelmente ao consumidor.
Pois é, enfim, né? Agora é sempre essa batalha aí que, infelizmente, é muito desigual, né, Marilena? A gente sofre muito com isso. A gente que é consumidor sempre na retaguarda dessas coisas. Paula Bittar.
Pois é, minha pergunta é ainda, o consumidor que individualmente quiser entrar com uma ação na justiça, vocês têm acompanhado como é que isso tem se desenrolado, as chances de sucesso do consumidor individual?
Então, nesse mesmo objeto da ação do IDEC, se houver algum consumidor individual que queira entrar, entendeu?
Uhum.
Pedindo que o reajuste dele não seja aplicado, em função desse mesmo fato que nós apontamos na ação do IDEC, ele pode, com certeza, isso é possível.
Ele pode se associar na ação do IDEC, é isso?
Não. Como na
funciona?
Verdade, ele pode fazer, porque o IDEC, por ser uma associação, da mesma forma que o Ministério Público, enfim, existem algumas instituições que têm essa legitimidade para apresentar perante o judiciário uma ação civil pública, que,
uhum,
cujo efeito vai beneficiar todo mundo. Quer dizer, se nós conseguirmos a sentença, quer dizer, e a ANS não aplicar o reajuste esse ano, apenas vamos supor o índice da inflação apurada,
uhum,
todo mundo vai ser beneficiado. Não precisa, não é só associado do IDEC, não. Todas as pessoas que têm plano de saúde individual vão ser beneficiadas por essa ação. Né?
Uhum.
Mas, independentemente disso, também é possível que o consumidor, com um advogado, procure a justiça e apresente a sua ação também. É uma,
uhum,
ação individual.
Esse tipo de caso especificamente, ele não cabe no juizado especial, não, né, Marilena?
Olha, eu vou ser muito honesta com você, Edson. Eu não sou advogada,
não.
Eu não posso responder.
Não,
isso.
Tudo bem, sem problema. É porque a gente, você falou em advogado.
Tem o valor da causa, entendeu?
Exato,
tem várias especificidades que, muito provavelmente, eu não sei se enfim, a pessoa que tem um plano, ela pode se enquadrar, mas eu não sei, eu acho que era melhor ver uma pessoa que,
não, claro,
que
claro.
Possa responder.
É porque a gente fala quando se fala em constituir advogado, você já começa com despesa.
Exatamente.
E etc. Então, assim, podendo fazer isso no juizado especial seria bem interessante. Mas, enfim.
Mas por isso que vamos torcer para a ação do IDEC.
Para a ação civil pública dar certo.
Porque vale para todo mundo. Para isso que a gente tem as associações de consumidores, enfim, as entidades que atuam na defesa do consumidor, tem que fazer esse papel. É nossa responsabilidade também diante. Quando nós tomamos conhecimento de uma informação como essa trazida pelo relatório do TCU, nós não podemos ficar inertes. Temos que tomar, enfim, uma atitude.
Uhum, com certeza. Com certeza. Muito bom, muito bom. Marilena Lazzarini, que é diretora do Conselho Diretor do Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC. Marilena, muitíssimo obrigado pela participação aqui com a gente. Grande abraço para você. Valeu aí por ter atendido o nosso convite e esclarecido o nosso ouvinte aí a respeito desse tema que é de interesse de todo mundo. Né?
Eu aqui agradeço. Um abração a todos e boa feijoada.
Um abraço, okay,
um abraço Marilena.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana. Tudo de bom. Tudo de bom.
Obrigado, igualmente.
Igualmente. Isso aí. Bom, estamos aí, né? Essa dificuldade aí que o consumidor enfrenta, essa batalha diária. Enfim, né? É a vida.
Difícil, é a vida, né, Edson? Eu tô aqui vendo, com todos os dados. Em 2013, a gente teve um reajuste de 9% para uma inflação de 5,91%. Aí, em 2014, foi reajuste também de quase 10%, inflação de 6,5%. Então, é sempre um pouquinho a mais. E agora vem com essa de mais de 10% a mais, né?
Realmente. É muito complicado. Bom, vamos relaxar um pouquinho, fechar com a Ileaê. A gente tocou ela no comecinho do... Não é a outra, é a outra. É a número 2. A gente tocou ela logo no comecinho do programa e tocou ela falando por cima. Então dessa vez a gente vai deixar ela tocar todinha pra você ouvir essa belíssima canção Ileaê, do Gilberto Gil. Vamos lá.
Yeah.
Aí, Gilberto Gil e Leaê, do disco Refavela. Nós estamos hoje recordando aí esse álbum lançado em 1977, fez 40 anos ano passado. 40 anos é muita coisa, gente, meu Deus do céu. Vamos pro intervalo, a gente já volta.
Feijoada completa.